Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas também é transmitida pela JTV e pode ser vista e lida nos sites e redes sociais, tanto do Novo como do JE. Temos connosco Carlos Cortes, que cumpriu 100 dias como bastonário da Ordem dos Médicos, e nesta entrevista vamos fazer um balanço deste período, falar sobre os desafios que a Ordem enfrenta, mas também vamos falar de política de saúde. Carlos Cortes, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado.
Cumpriu esta semana os primeiros 100 dias como bastonário da Ordem dos Médicos. Que avaliação é que faz deste período?
Olha, eu confesso que mal tive a sensação de terem passado 100 dias de mandato da Ordem dos Médicos, porque assim que eu tomei posse, fui confrontado com uma série de acontecimentos externos que, obviamente, a Ordem dos Médicos tinha que dar resposta. Enfim, foram 100 dias muito desafiantes, e, não obstante, nós termos tentado, tanto o bastonário e a Direção Nacional da Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional, imprimir aqui um perfil diferente à Ordem dos Médicos. Um perfil que nós estamos a tentar que seja mais próximo dos médicos, que são os nossos associados, os médicos que exercem em Portugal estão inscritos na Ordem dos Médicos, portanto, a Ordem tem que dar aqui um sinal diferente, um sinal de modernidade aos seus associados, e estamos a tentar aqui, de alguma forma, organizar a estrutura para poder dar essa resposta. E há um conjunto de projetos, enfim, não queria falar sobre eles todos, mas há um conjunto de projetos que estão em desenvolvimento. Mas também queremos aqui transmitir à população em geral que a Ordem dos Médicos tem aqui um caminho que eu acho que tem que ser diferente do passado. E tem que ser diferente não porque aquilo que foi feito no passado tivesse sido errado, mas cada época, obviamente, tem aqui uma resposta diferente da Ordem dos Médicos. Eu entrei para a Ordem dos Médicos em 2014, em que o bastonário da Ordem dos Médicos era o professor José Manuel Silva. Continuei depois na Ordem dos Médicos com o bastonário que me antecedeu, o Dr. Miguel Guimarães, e eles tiveram pela frente também desafios muito, muito importantes. O primeiro, no, Portugal estava a atravessar uma crise económica de impacto, enfim, global, mas que teve aqui em Portugal uma expressão que se traduziu muito num impacto sobre o sistema de saúde, sobre os cuidados de saúde, sobre os próprios médicos, e o professor José Manuel Silva, na altura, foi um bastonário muito importante nessa fase tumultuosa, essa fase difícil que o país, que os doentes atravessaram. E da mesma maneira, o Dr. Miguel Guimarães atravessou também um período extremamente difícil, em que foi necessário muita coragem que ele teve. Durante a pandemia, estou-me a referir, obviamente, à pandemia Covid-19, uma crise sanitária sem precedentes no, nos últimos 100 anos, em Portugal, e a Ordem dos Médicos aí também teve que, mais uma vez, estar na linha da frente dos cuidados de saúde. E agora, com certeza, enfim, que se vão colocar novos desafios, e de facto, houve aqui
Já
um
estão a
conjunto de
ver.
aspectos, iniciais, talvez neste momento o mais difícil. É aquele que nós, que a Ordem dos Médicos, e mais do que a Ordem dos Médicos, aquele que a medicina está a atravessar em Portugal, que é a revisão do estatuto da Ordem dos Médicos.
Vamos começar exatamente por aí. Esse é o primeiro processo. Apanha o processo já numa fase final. Pior do que isso, com tempos de resposta muito limitados, porque o processo, a gestão política do processo foi o que foi, e eu pergunto-lhe que avaliação é que faz da proposta que o governo lhe enviou, e se era o que estava à espera, e se foi possível, naquele período curtíssimo, daqueles 3 dias e qualquer coisa, se foi possível mudar alguma coisa para o texto final, que ainda não conhecemos bem, mas que será apresentado um destes dias na Assembleia da República.
Olha, eu tenho que lhe dizer que o comportamento do governo no tema da revisão dos estatutos das ordens profissionais, e neste caso em concreto da ordem dos médicos, foi absolutamente lamentável. Foi lamentável e até, devo dizer, vergonhoso para uma democracia já madura, como é a nossa democracia. Em primeiro lugar, na forma que o processo teve. E disse muito bem, nós recebemos documentos do governo em que o prazo para resposta era de 3 dias úteis. E atenção, nós estamos a falar de documentos que são os estatutos da Ordem dos Médicos, têm centenas, enfim, mais de 100 artigos que nós tivemos que analisar em tempo recorde. Mas também lamentável o processo naquilo que foi o conteúdo dessas propostas. E aquilo que foi o conteúdo dessas propostas, eu iria dividi-los em duas áreas. A primeira área, que tem a ver diretamente com a aplicação da Lei Quadro das Ordens Profissionais, sim, que foi aprovada a 21, 22 de dezembro de 2022. 21 de dezembro de 2022. Portanto, há mais de 6 meses. E o que é que a Lei Quadro vem introduzir? Vem introduzir aqui uma modificação que configura, do meu ponto de vista, uma intromissão absolutamente também aqui inaceitável do poder político sobre as ordens profissionais, neste caso em concreto sobre a ordem dos médicos. Finalmente, o poder político está a conseguir pôr a mão nas ordens profissionais, que é uma tentação que o poder político já tem desde há várias décadas. E este pôr as mãos na ordem dos médicos concretiza-se do ponto de vista da lei quadro das ordens profissionais em 3 aspectos. O primeiro aspecto, a criação de um novo órgão, um órgão de supervisão. Um órgão de supervisão que não é mais do que um órgão controlador que vai tentar, do meu ponto de vista, maniatar, amordaçar a ordem dos médicos. Porque tem aqui competências que estão definidas sobre a direção da Ordem dos Médicos, sobre o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, mas também aqui competências, enfim, que ainda vamos tentar perceber como é que se vão concretizar em matérias técnicas e em matérias disciplinares. Mas repare uma coisa, este órgão tem que ter necessariamente 60% dos seus membros não inscritos na Ordem dos Médicos. Isto significa que não podem ser médicos. E o presidente desse órgão também não pode ser médico.
Nas questões disciplinares e nas questões técnicas
já lá iremos obviamente, que é um nonsense, não faz sentido nenhum, mas depois, e falou aqui e muito bem das questões disciplinares, nós temos conselhos disciplinares que têm que aconchegar na sua constituição mais de 30% de elementos não médicos, de pessoas que não são médicas. E isso é um aspecto muito estranho, muito curioso. Como é que não médicos vão conseguir analisar processos complexos que são de natureza técnico-científica, são de natureza médica? Como é que, por exemplo, na questão, e agora falo também de um dos aspectos que nós encontramos assim que chegamos, que nos foi apresentado, que teve a ver com aquela situação, enfim, da cirurgia do Algarve. Exatamente. Eu questiono-me como é que pessoas que não têm nenhum conhecimento de medicina, dos aspectos até do funcionamento da profissão médica, das relações que existem, enfim, na área da saúde, nos cuidados de saúde, como é que se vão poder pronunciar, como é que vão poder falar, opinar sobre questões técnico-científicas, neste caso em concreto, da cirurgia. Como também há aqui outro problema que, enfim, que também, confesso-lhe, me incomoda um pouco, que são as questões da confidencialidade, que nós percebemos que possam ser asseguradas, neste caso em concreto, por um médico, porque o médico tem um juramento no início, sim, da sua atividade, que é o juramento de Hipócrates. E no juramento de Hipócrates, aquilo que o médico diz é que vai ter que guardar os segredos, enfim, os aspectos da sua profissão até ao final da sua vida. Toda a sua vida, independentemente de estar a exercer medicina ou deixar de exercer, independentemente de ter um cargo na Ordem dos Médicos ou em qualquer outra organização, tem que manter o segredo profissional, o segredo que é a base e o pilar da relação médico-doente. Mas a cereja, se me permite, no topo do bolo, é a criação de uma figura que é a figura do provedor do, sim, doente. E eu concordo totalmente na criação dessa figura do provedor do doente. O que é estranho é que o provedor do doente não possa ser um médico. Pode ser qualquer profissional. Qualquer pessoa que esteja ligada a uma área profissional, exceto se for médico. E isso para nós é algo quase, enfim, de incómodo. Como é que o provedor do doente da ordem dos médicos não pode ser médico? Seria exatamente, do meu ponto de vista, o contrário. O provedor da ordem dos médicos, isto é, o provedor do doente, aquele que vai defender o doente. Aquele que vai estar em contacto com os cuidados de saúde, com aspectos da saúde, tem que ser, obviamente, médico, porque irá ter que se confrontar-se com situações que têm a ver com a medicina. E, portanto, faria todo o sentido ser um médico. Portanto, este é o primeiro aspecto da Lei Quadro. O segundo aspecto da Lei Quadro, desculpa, é o primeiro aspecto da visão do Estatuto,
Exatamente.
que é a Lei Quadro.
Antes de irmos ao segundo aspecto, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Uma das questões que se coloca é, no futuro, para constituir um conselho com estas características, como é que se vão cativar membros que não têm nada a ver com a Ordem dos Médicos para fazerem parte? A Ordem teve eleições há pouco tempo. Seria possível encontrar um conselho com estas características? Como é que se podia encontrar quem estivesse disposto a?
Olha, conversamos que essa pergunta é uma pergunta a colocar ao governo, a quem teve essa ideia de criar esse órgão. Obviamente que não vai ser fácil fazê-lo. Não vai ser fácil aconchegar aqui pessoas não médicas com médicos. Não é que os médicos não se relacionem com outras pessoas que não sejam da sua profissão. Mas nestas matérias, e nós focamos a área de intervenção do órgão de supervisão, que é uma área desde a área executiva, isto é, vai ter aqui intromissão nos órgãos de direção, como em áreas técnicas, que são áreas diretamente ligadas, por exemplo, aos colégios de especialidade, de
Exato.
subespecialidade e de competência. Mas também nós temos outros órgãos, nomeadamente órgãos consultivos, que se dedicam também a matérias muito técnicas da profissão médica e também em matérias disciplinares. Como é que um órgão que tem a sua maioria e, enfim, o seu presidente não pode ser médico, como é que vai lidar com essas questões e, sobretudo, como é que depois médicos se vão juntar com pessoas que não percebem destas matérias? Isso é uma interrogação, mas eu tenho a certeza, enfim, que quem no governo tomou essas decisões saberá, em tempo devido, na Assembleia da República, dar as devidas explicações. Mas, então, continuando,
Segundo aspecto.
o segundo aspecto foi aquele que nos foi apresentado também pelo governo, foi a proposta de revisão dos estatutos da Ordem dos Médicos. E essa proposta de revisão é um desastre absoluto. Obviamente que foi feita por quem pouco percebe do funcionamento da Ordem dos Médicos e também, devo-lhe dizer, pouco percebe da saúde. Felizmente, e também não me ficaria aqui bem reconhecer, não o reconhecer, o Ministro da Saúde, e fundamentalmente numa reunião em que foi a última reunião em que tivemos para falar sobre a revisão do Estatuto, em que esteve representado o Ministério da Saúde, pelo Ministro da Saúde, a Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério dos Assuntos Parlamentares. Foi a última reunião em que foi discutido a proposta do Governo. E nessa reunião, o Governo, obviamente, recuou em praticamente todas as matérias. E quando eu falo de todas as matérias, falo de matérias tão importantes. Esta não tinha sido colocada, mas eu sei que estava em cima da mesa. Não fazia parte da proposta de estatutos, que era o exercício da medicina em Portugal não obrigar à inscrição na Ordem dos Médicos. Isso seria algo de muito perigoso para o exercício da medicina em Portugal. Nós iríamos perder a segurança dos cuidados de saúde. Obviamente que tem que existir uma autoridade que trate da regulação da profissão médica. E essa autoridade é a Ordem dos Médicos. E se a Ordem dos Médicos deixasse de ter autoridade sobre os médicos, isto é, se existissem médicos que não fossem obrigados a estarem inscritos na Ordem dos Médicos, nós estaríamos aqui perante um problema e um retrocesso de séculos, talvez até na prática da medicina em Portugal. Outro aspecto, também que não se veio verificar, era a possibilidade de não médicos praticarem atos médicos. E isso seria abrir a porta à charlatanice, à medicina completamente desqualificada, em que outros profissionais de saúde, menos qualificados qualificados do que médicos podiam praticar atos médicos. E isso não foi consagrado, felizmente, na proposta de estatutos, mas ficou consagrado outros aspectos, nomeadamente o Ministério da Saúde poder ele elaborar os programas de formação das várias especialidades. O Ministério da Saúde definir os critérios de idoneidade formativa dos serviços. O Ministério da Saúde atribuir aos serviços a competência de poder informar médicos especialistas ou de definir, enfim, o número de vagas que podem abrir precisamente para a formação de médicos especialistas. E isso também, do nosso ponto de vista, seria um retrocesso. E eu passo a explicar porquê. O que está aqui em jogo não são os poderes das ordens profissionais, não é o poder da ordem dos médicos. O que está aqui em cima da mesa e a grande discussão central é a qualidade da medicina que é praticada em Portugal. E posso lhe dizer que eu tenho muito orgulho em ser médico em Portugal. E eu tenho muito orgulho, neste momento, em liderar a Ordem dos Médicos. Porque a Ordem dos Médicos portuguesa e os médicos portugueses são reconhecidos em toda a Europa, em todo o mundo. Há poucos países que conseguem trabalhar em tantos países estrangeiros como os médicos portugueses. Porque eles são reconhecidos. Porque as suas habilitações, a sua formação é reconhecida em muitos países de todo o mundo. E são poucos os países, até, enfim, países mais, do ponto de vista económico, com maior capacidade que Portugal tem, nomeadamente França, Alemanha, não têm esta capacidade, enfim, de reconhecimento das suas especialidades. Portugal tem muitos dos seus programas de formação copiados pela União Europeia e por vários países da União Europeia. Portanto, isto prova que o caminho que Portugal tomou em termos de formação médica é o caminho correto, é o caminho adequado, porque há exigência na formação dos nossos especialistas. E, de facto, eu penso que aqui esta reunião foi absolutamente decisiva, a última reunião que tivemos, em que estes três ministérios perceberam que este caminho não só tinha que se manter, mas que tinha que ser aprofundado. E além disso, outro aspecto que eu considero positivo, não obstante nós entendermos que ele tem que ser aprimorado, é finalmente a consagração da lei do ato médico. E eu posso dizer que isto foi uma conquista muito importante para a Ordem dos Médicos, que anda a reivindicar a aprovação da lei do ato médico já há muitos anos e que agora não estava previsto no estatuto. Ela decorreu das negociações que a Ordem dos Médicos teve com o Ministério da Saúde. Ela está consagrada no estatuto que foi apresentado à Assembleia da República. Ela, obviamente que a lei tem que ser melhorada, tem que ser aprimorada, mas não deixa de ser um elemento positivo. Agora, há um conjunto de outros aspectos que não são, enfim, aspectos menores, mas que a Ordem dos Médicos vai tentar, obviamente, fazer, enfim, prevalecer na discussão que iremos ter, que esperamos nós, com a Assembleia da República, e não faria sentido, obviamente, a Assembleia da República, do meu ponto de vista, não chamar a Ordem dos Médicos para poder discutir o novo estatuto da Ordem dos Médicos, porque nós ainda temos aqui muitos argumentos, ainda temos aqui muitos pontos que eu acho que eram importantes serem atendidos pelos senhores deputados.
Queria fazer o Fórum Médico, ainda o vai fazer, ainda vem a tempo de contribuir para...
Sim, nós queremos o Fórum Médico. O Fórum Médico é uma plataforma que reúne todas as organizações médicas. Eu acho que nestes processos, o diálogo, a democracia a funcionar, os vários parceiros da Ordem, externos, mas também como internos, devem ter conhecimento das propostas e do processo que está a decorrer. Nós temos feito muitas reuniões. Eu ainda esta semana vou ter novamente uma reunião com todos os colégios da Ordem dos Médicos, são 92 colégios. Nós temos tido reuniões presenciais com os médicos no Porto. A semana passada tivemos na região centro, em Coimbra, e para a semana vamos ter também uma reunião geral de médicos em Lisboa, onde precisamente vamos fazer um ponto da situação e vamos, enfim, aqui dialogar e tentar perceber aquilo que os médicos acham deste novo estatuto e qual tem que ser o caminho a tomar. Um dos aspectos, obviamente, é a reunião desta plataforma, do Fórum Médico, que congrega em si a Ordem dos Médicos, várias associações do setor, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a associação que representa também os médicos da saúde pública e os sindicatos médicos. Para nós estabelecermos aqui uma estratégia de manter, obviamente, a negociação, mas também aqui uma estratégia de intervenção com, de outras formas, se essa intervenção for necessária. Eu trabalho sempre desta forma, dou sempre espaço ao diálogo, mas estou sempre à espera do pior e quem está preparado para o pior. E se a razoabilidade não for, digamos aqui, a palavra de toque desta negociação na Assembleia da República, a Ordem dos Médicos terá, com certeza, outras formas de fazer prevalecer esta razoabilidade.
Nós falamos sobre estes 100 dias, além dos estatutos, teve um ou dois casos relacionados com o exercício da medicina que tiveram um alto perfil mediático e obrigaram à intervenção da Ordem. Comecemos primeiro pelas queixas das alegadas negligências no Hospital do Algarve. Eu perguntava-lhe se nesse aspecto, pelo que se pode ver do processo a esta altura, se todos os agentes o abordaram da melhor forma e no tempo certo, incluindo a própria Ordem. Porque nós sabemos que houve queixas, houve delays no reconhecimento das queixas e depois um processo posterior ao ser tornado público o que estava a acontecer. Toda a gente funcionou, do seu ponto de vista, claro, da forma correta no tempo certo?
Olha, em primeiro lugar, eu quero aqui afirmar a minha intransigência e o meu rigor na prática, na boa prática da medicina e nas leis artes. Os médicos, todos os médicos, são obrigados ao cumprimento escrupuloso do seu código deontológico, por um lado. E por outro lado, em oferecer os melhores cuidados de saúde aos seus doentes. Portanto, esta é a leitura que eu faço da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem este papel ético, técnico e deontológico que quer desenvolver com maior rigor e com maior justiça. Este é um ponto, para mim, inultrapassável. E é nesta perspectiva que eu vou exercer, neste mandato, o meu papel de bastonário da Ordem dos Médicos e gostaria, obviamente, sem nenhuma interferência, que todos os órgãos da Ordem dos Médicos estivessem alinhados neste caminho, que é um caminho muito importante. Depois, em relação àquilo que referiu, os factos não são esses. Eu recordo-me que eu tomei conhecimento da queixa, penso que na véspera da Páscoa, e eu fiz funcionar todos os órgãos da Ordem dos Médicos que tinham que funcionar nesta matéria durante todo o fim de semana. E, portanto, penso que na véspera da Páscoa seria uma quinta-feira. Na quinta-feira, sexta-feira de Páscoa, passou um fim de semana e na segunda-feira a Ordem dos Médicos estava a anunciar a criação de uma comissão independente, técnico-científica, para avaliar esta situação. Eu acho que é inédito a Ordem dos Médicos ter tido uma reação tão rápida numa matéria desta importância. E eu quero que assim seja. Mas não nos limitamos a criar esta comissão independente, porque o processo está na comissão independente e está também no Conselho Disciplinar da Região Sul. Foi imediato. Todos os órgãos da Ordem dos Médicos ficaram a funcionar. E o Colégio da Especialidade, da Cirurgia Geral, obviamente também teve conhecimento desse processo, porque um dos membros da comissão independente é precisamente o presidente do Colégio de Cirurgia Geral. Portanto, nós temos aqui três órgãos absolutamente fundamentais que estão a tratar deste processo, para ninguém poder dizer que a Ordem não está a tratar dele. E, muito recentemente, como saberá, o Conselho Disciplinar da Região Sul tomou uma decisão também que eu considero inédita, que foi uma decisão, enfim, corajosa, de fazer uma suspensão preventiva. Eu quero que essa suspensão preventiva, obviamente, seja a mais curta possível, para rapidamente o Conselho Disciplinar poder tomar aqui, enfim, uma decisão, que seja uma decisão final e mais fundamentada. Mas houve aqui, e eu não vou ajuizar atenção sobre uma matéria que é da autonomia do Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar é uma espécie de tribunal da Ordem dos Médicos, mas tenho que reconhecer que houve aqui uma decisão inédita pela sua celeridade. Há de reparar que nem a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, com a qual nós estamos a ter uma colaboração também, transmitindo à IGAS as informações que são possíveis transmitir à IGAS. Penso que o Ministério Público também está a intervir nesta matéria. Penso que houve também, enfim, uma comissão de inquérito que foi criada dentro do próprio hospital. E a primeira a ter aqui uma intervenção foi a Ordem dos Médicos. Portanto, é há também aqui um caminho novo que é importante entender que a Ordem dos Médicos está a tomar.
A Ordem foi célere, nem todos os agentes com intervenção no processo foram. Eu perguntava-lhe, por exemplo, em relação ao próprio hospital, e visto que tivemos dois casos, um foi a médica que fez as notícias, a médica interna, ter deixado o hospital, pode criar um clima de desconfiança em relação ao sistema, por um lado. Por outro lado, se considera que o Hospital do Algarve mantém condições para formar médicos, tendo em conta o que aconteceu, e a dificuldade do lado do hospital em ter processos mais ágeis para responder, por exemplo, às denúncias que foram feitas.
Em relação à questão da capacidade do hospital, do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, poder formar médicos, a Ordem dos Médicos reconhece capacidade a este hospital para formar médicos nas várias especialidades. Obviamente que há aqui dificuldades, que nós sabemos. Há dificuldades na cirurgia e será objeto. A primeira avaliação que foi feita foi uma avaliação assistencial, que era premente, que era importante a Ordem dos Médicos fazer com alguma celeridade, mantendo, obviamente, aqui serenidade, dando serenidade ao processo. E depois há aqui outro aspecto, que é também muito relevante, que é o aspecto formativo. E nós sabemos que no aspecto formativo, pode haver, obviamente, aqui há aqui indícios de alguma dificuldade no serviço de cirurgia, mas também noutros serviços. Eu estou, por exemplo, muito preocupado, e eu tenho que afirmar aqui, com aquilo que está a acontecer com a pediatria do Hospital de Faro. E eu estou muito preocupado. Porquê? Porque eu estou a ver internos que estão a fazer estágios fundamentais para a sua formação noutros hospitais mais diferenciados, por exemplo, em Lisboa e, por exemplo, em Coimbra, que atualmente estão a ser obrigados, de forma, devo dizer, muito incorreta, a deixar estes hospitais para irem fazer turnos de urgência no Hospital do Algarve, no Hospital de Faro. Isso é muito preocupante. É preocupante, em primeiro lugar, porque eles, obviamente, vão ser prejudicados na sua formação. Depois, fazer vir, independentemente de quem sejam, se são médicos especialistas, se são médicos internos, de Coimbra ou de Lisboa para fazer turnos de urgência, é algo de muito questionável. E, finalmente, o que me parece a mim é que o Hospital do Algarve não está a necessitar de médicos internos, está a necessitar de médicos especialistas, nomeadamente para completar os turnos de urgência. Portanto, há aqui um conjunto de problemas que a Ordem dos Médicos está, obviamente, a atuar. Não só, eu também não queria aqui que se pensasse que é o Hospital de Faro que tem problemas no país. Não, é transversal todos os hospitais. Nós não podemos dizer que há um hospital que está bem e que não tem nenhum problema a nível assistencial, a nível formativo. Todos eles têm dificuldades.
Já vamos lá a seguir, o tempo voa. Vamos só fazer agora um pequeno intervalo. Nós voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista ao bastonário da Ordem dos Médicos para falar agora política de saúde. Mas deixe-me perguntar-lhe primeiro como tem sido a relação com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde. Falou há pouco na reunião por causa dos estatutos, tem sido crítico de muitas das medidas e há no Ministério quem o acusa, inclusive, de insensibilidade política. E o que eu lhe quero perguntar é se a relação é difícil e se é ouvido pela tutela, se é reconhecida a sua participação na definição das políticas.
Olha, eu fico muito satisfeito de me reconhecerem insensibilidade política. Ficaria preocupado se me acusassem de insensibilidade técnico-científica na área da medicina. Porque o bastonário da Ordem dos Médicos, fundamentalmente, tem que ter aqui uma visão técnica do exercício da medicina e dos cuidados de saúde em Portugal. Portanto, isso para mim é inultrapassável. Agora, aquilo que eu entendo é que a relação com um ministro da Saúde tem sido uma boa relação, porque existe uma relação de diálogo. Não vou dizer que há uma relação de concordância em todas as matérias, porque ela não existe. Obviamente, há aqui diferenças, há aqui divergências, há aqui leituras e visões diferentes para a saúde em Portugal. Mas, de facto, o ministro da Saúde tem mostrado ser uma pessoa dialogante. É uma pessoa que ouve com atenção. Porque algumas das medidas e das propostas da Ordem dos Médicos foram atendidas. Eu, mais uma vez, seria injusto se não o reconhecesse aqui. Eu vou citar dois ou três exemplos. Quando nós dissemos ao Ministro da Saúde que seria importante, depois dos médicos internos se tornarem especialistas, portanto, houve aqui um momento no final do mês de março em que houve um conjunto de exames de final de especialidade em que os médicos em formação se tornam especialistas. E nós, na altura, sensibilizámos o Ministério da Saúde para a importância de abrir imediatamente concursos para a contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde. E que não fizesse aquilo que tinha sido feito nos anos anteriores, que era de esperar vários meses para contratar esses médicos. Criando aqui até uma perspectiva de não interesse nesses médicos e dos médicos depois poderem seguir outros caminhos, nomeadamente os caminhos de contratação do setor privado e até da imigração. Isso foi feito com resultados, devo dizer, muito positivos, muito mais positivos do que nos anos anteriores. E há um segundo aspecto também, que o Ministro da Saúde foi também esteve atento e, de alguma forma, validou a proposta da Ordem dos Médicos, que era, nos cuidados de saúde primários, na medicina geral e familiar, abrir todas as vagas disponíveis. E quais são todas as vagas disponíveis? É muito fácil de as identificar. São vagas de colocação em centros de saúde onde há utentes sem médico de família. A Ordem dos Médicos não queria que fossem colocados médicos onde não eram necessários. Eles são necessários onde há utentes sem médico de família. E o Ministro da Saúde fez exatamente isso. Abriu todas as vagas no país onde havia utentes sem médico de família. E sabe aquilo que aconteceu? Aconteceu uma contratação inédita de muitos médicos, muito mais do que era esperado, para o Serviço Nacional de Saúde, para os centros de saúde. Portanto, não posso dizer que o ministro não ouve. O ministro ouve, obviamente que há outras matérias em que nós gostaríamos que houvesse aqui, enfim, posições diferentes. Eu não posso dizer a mesma coisa e, se calhar, essa insensibilidade política dirige-se mais, enfim, vem mais da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. E nós não encontramos aqui a mesma abertura e a mesma capacidade de diálogo.
Mas é a pergunta seguinte, essa é a grande mudança estrutural no setor da saúde nos últimos anos, a criação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. É o passo para resolver os problemas, é mais um elemento na engrenagem que dificulta a abordagem às políticas. Como é que olha
Olha,
para o que tem sido feito?
eu posso lhe dizer que vou ter alguma dificuldade em responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, enfim, eu refiro-me aqui à direção executiva e à maneira como a direção executiva tem funcionado. Não propriamente ao Dr. Fernando Araújo, por quem tenho imenso respeito pelo trabalho que desenvolveu e sabemos todos que é uma pessoa com enormes capacidades e é uma pessoa também muito determinada, mas talvez tão determinada que não dá espaço aqui ao diálogo. E esse diálogo com os agentes do setor, com os profissionais que no dia a dia estão no terreno, do meu ponto de vista, seria absolutamente essencial e importante. Nós ainda não tivemos, da parte da direção executiva, e a Ordem dos Médicos teve o cuidado de solicitar uma reunião à direção executiva, aliás, a todos os organismos dependentes do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa Nacional. Vamos agora reunir com a Ministra da Defesa Nacional e também com a Ministra da Justiça. E estes três, e não só, depois, enfim, pediremos reuniões a outros membros do governo, mas são estes três ministérios que têm médicos. E o bastonário da Ordem dos Médicos não representa só os médicos do Serviço Nacional de Saúde, só os médicos do Ministério da Saúde, mas também de outros ministérios em que os médicos estejam, enfim, a desenvolver a sua atividade. Mas, de facto, nós tivemos essa reunião onde apresentávamos a disponibilidade da Ordem dos Médicos em ajudar e a vontade da Ordem dos Médicos em contribuir para o desenvolvimento da saúde no nosso país. Que esta é que tem que ser a primeira função da Ordem dos Médicos. E, eu lamento dizê-lo, mas ao fim de 3 meses, nunca houve interesse da direção executiva em fazer participar a Ordem dos Médicos, em colocar dúvidas, questões, pedir colaboração à Ordem dos Médicos. E, de alguma forma, eu fico um pouco desiludido que isso não tenha acontecido. A Ordem dos Médicos é, provavelmente, neste momento, a instituição técnica mais diferenciada na área da saúde do país. E era importante e era benéfico para o país quem toma decisões na saúde se socorrer, muitas vezes, das opiniões da Ordem dos Médicos. Eu não estou a dizer aqui que a Ordem dos Médicos é que tem que tomar as decisões. Não. O poder político é que as tem que tomar. Mas tem que as tomar também, saber tomá-las de forma estruturada e fundamentada. E aqui a Ordem dos Médicos podia ser um parceiro e um aliado essencial para o desenvolvimento das políticas de saúde do nosso país. Portanto, eu não posso fazer a mesma apreciação, eu lamento, e falando também aqui, enfim, de forma honesta, não houve ainda essa abertura. Mas eu estou absolutamente convencido que, com os alertas e as chamadas de atenção, enfim, que a Ordem dos Médicos, as chamadas de atenção positivas que a Ordem dos Médicos tem enunciado nestes últimos tempos, que a direção executiva irá perceber que ouvir as pessoas, ouvir, e quando eu digo as pessoas, falo dos profissionais de saúde, sim, dos médicos, mas também os doentes, poderá ser benéfico para um caminho, e aí é que está, por isso é que eu disse que não ia conseguir responder, que nós não sabemos qual é. Nós ouvimos falar de um conjunto de mudanças, ouvimos falar das unidades locais de saúde, das ULS 2.0, nós não sabemos o que é, de um conjunto de mudanças que vão ser feitas no país. Algumas delas sabemos que são mudanças pontuais, são mudanças transitórias, são, enfim, uma espécie de manta de retalhos que está a ser feito, nomeadamente na questão das urgências rotativas. Não percebemos verdadeiramente qual é o objetivo, qual é o caminho que está a ser tomado. E seria muito importante o país perceber e saber.
É este o caso, por exemplo, do plano para a ginecologia e obstetrícia, que tu tens estado muito em foco, já vem do passado, tem sido um dos setores em que, não só pelo mediatismo, mas pelas ocorrências, tem estado muito visível. Esta falta de informação, de relacionamento mais difícil, também se tem traduzido nisto, por exemplo, neste plano, tem feito críticas. O que é que está em causa?
É assim, eu também não queria, nesta fase, nós vamos entrar num período difícil, sim, que é o período do verão, e todos sabemos que é um período difícil, eu não queria aqui ser alarmista, era a última coisa que eu queria fazer.
Mas eu tenho aqui para perguntar também, não sobre especificamente a obstetrícia, mas também no geral, se podemos estar descansados, que o sistema vai funcionar no verão, este é o segundo verão pós-pandemia, tendo em conta aquilo que nós temos noticiado, devemos estar preocupados, não devemos estar preocupados?
Eu penso que se o Ministério da Saúde, se a Direção Executiva tomarem as medidas que são necessárias serem tomadas, não vamos estar preocupados. Mas é preciso tomar as medidas que são necessárias tomar. É preciso olhar para a urgência de uma forma diferente. É preciso nós acelerarmos e há aqui um arrastar completamente incompreensível. A direção executiva, que nós sabemos que não tem, enfim, aqui um estatuto próprio, isto é, uma regulamentação, está a funcionar desde dezembro. O ministro da Saúde também ainda não está desde, enfim, pouco mais tempo. Mas, apesar de tudo, há aqui mudanças estruturais que são necessárias. Há aqui correções que têm que ser feitas prementes no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente esta questão da reestruturação da urgência, o papel da literacia, o papel dos cuidados de saúde primários, o papel da ligação entre os cuidados de saúde primários e a urgência, o papel do setor social, exato, que é muito importante. Um dos problemas fundamentais aqui da resposta dos hospitais tem precisamente a ver com os doentes, ali uma franja de doentes mais idosa, que ocupa um espaço muito importante, nós sabemos, na urgência, de situações que podiam ser resolvidas no seu lar, por exemplo, ou no seu domicílio. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que podemos até aprofundar, se achar interessante aqui neste momento, mas há um conjunto de aspectos que estão diretamente ligados à urgência, ao serviço de urgência, e nós sabemos que a urgência tem aqui um problema muito grande, é que a urgência absorve os recursos. Recursos, enfim, financeiros, recursos técnicos e, sobretudo, recursos humanos. E quando os médicos têm que assegurar serviço de urgência, não estão nos blocos operatórios, não estão nas suas consultas, não estão nos internamentos, nas enfermarias. E, portanto, fazem falta aí. E quando não estão nas consultas, não estão a tratar, a acompanhar adequadamente os seus doentes. E, portanto, os seus doentes vão piorar e vão ter que se dirigir à urgência, obviamente, para tratarem depois do seu problema agudo. Nós estamos aqui num ciclo vicioso, onde nós já percebemos que 49%, à volta de 49% dos doentes que se dirigem à urgência não se deviam dirigir à urgência, deviam se dirigir em primeiro lugar aos cuidados de saúde primários, mas nós também sabemos que neste momento em Portugal há...
Os cuidados de saúde primários têm que lá estar
1.7
para as pessoas lá dirigirem.
De portugueses que não têm médico de família, portanto há aqui uma incapacidade, nomeadamente em Lisboa, na Grande Lisboa, no Alentejo e até no Algarve e noutras áreas, mas enfim, sobretudo estas, há um problema grave de resposta em termos dos cuidados de saúde primários. Portanto, a atuação, eu sei que não é fácil, eu sei que ela tem que ser feita em vários níveis, mas precisamente perante as dificuldades é que nós temos que ter as medidas mais prementes, mais corajosas e adaptadas à realidade do terreno. E temos que envolver todos. Não se fazem nenhumas reformas com as costas viradas aos profissionais de saúde e com as costas viradas para com os portugueses. É uma reforma de todos, onde todos têm que intervir.
Isto é mais Ministério da Saúde ou temos de sentar também o Ministério das Finanças à mesa? Isto é mais uma questão de organização, de melhor gestão de recursos, ou também é sempre o problema de dinheiro?
Olha, eu diria que nós temos que aqui fazer intervir praticamente todos os ministérios. E todos os ministérios, porque estas questões da saúde são questões transversais a toda a sociedade. Nós temos que saber trabalhar na prevenção. E quando nós trabalhamos na prevenção, temos que olhar para as cidades, temos que olhar para um conjunto de aspectos, para a habitação, até para as atividades físicas, enfim, um conjunto de aspectos que são importantes. Temos que olhar para a literacia e a capacidade do país também de potenciar o conhecimento na saúde, não só, enfim, nas pessoas, nos doentes, mas também, olhe, nas autarquias, noutros agentes que são absolutamente fundamentais. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior também têm que ser envolvidos. E, obviamente, este envolvimento de todos estes ministérios tem aqui um Ministério Chapéu, falou nele e falou muito bem, que é o Ministério das Finanças. E nós não só continuamos numa suborçamentação do sistema de saúde, e eu não sou logo aquela pessoa que diz os problemas da saúde resolvem-se com injeção de investimento financeiro na saúde. Não é só isso. Obviamente que há outros aspectos importantes, mas a saúde, do ponto de vista financeiro, tem dois problemas. Tem uma suborçamentação presente e tem uma suborçamentação passada, mas que criou aqui um conjunto de problemas que obviamente são necessários resolver. Houve aqui um sumar de suborçamentação ao longo dos anos que faz com que, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, deixou de ser atrativo. Deixou de ser atrativo para os médicos. Não só numa questão fundamental que está a ser tratada pelos sindicatos, que é a questão salarial, em que a Ordem dos Médicos não é o âmbito da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos obviamente não é uma organização sindical, mas em que o bastonar da Ordem dos Médicos tem que defender aqui um aspecto essencial, que é a dignificação da profissão médica. E, portanto, os vencimentos que neste momento os médicos têm não são vencimentos que estão ao nível da sua diferenciação técnica e da sua responsabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Mas há também aqui outros aspectos fundamentais. A questão da formação. Ter acesso à formação e poder dar formação. Os médicos mais diferenciados poderem dar uma formação. A questão da progressão na carreira médica, que é também muito importante. Uma carreira médica estruturada para o setor público e para o setor privado e social, obviamente. E também condições de investigação. A investigação é muitas vezes desvalorizada, mas é um elemento absolutamente essencial no desenvolvimento da medicina e da saúde no nosso país. E os médicos, infelizmente, que querem muito fazer investigação, não têm condições para poder fazer. Isso também tem que ser modificado.
Nós ultrapassámos largamente o nosso tempo. Vou fazer só uma última pergunta. A nova lei do tabaco, que tem implicações na saúde pública, aliás, é justificada pela capacidade de influir na saúde pública, acaba por ser a decisão mais visível do governo nos últimos meses nesta área. Como é que comenta, como é que se posiciona a ordem em relação ao que o governo propõe?
Muito bem, eu acho que faltou aqui, enfim, algum elan ao governo para apresentar aqui medidas, no nosso ponto de vista, que seriam mais adequadas. Mas ainda me queria muito aqui pronunciar e eu vou lhe dizer porquê. Porque a Ordem dos Médicos, internamente, está a estudar esta matéria e está a estudá-la até numa visão, obviamente, mais técnica, que é isso que compete à Ordem dos Médicos. E no momento adequado, a Ordem dos Médicos irá transmitir ao Ministério da Saúde, enfim, aos vários elementos do governo com os quais esta medida diz respeito, para, enfim, sensibilizar o governo para aquelas que têm que ser as medidas que têm que ser tomadas em relação ao tabaco.
Carlos Cortes, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Foi um prazer tê-lo connosco. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível em onovo.pt, também em jornaleconómico.pt, sites onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.